A bola voa para mais um podcast Fantasy de Bar, Liga dos 32. Eu, Leonardo Coutinho, sempre aqui com ele, Matheus Chaves, nosso especialista, dois especialistas aí de Fantasy. Bacel, boa noite, bom dia, boa tarde, aí, galera, vai ouvir a noite inteira aí, então vamos que vamos.
É isso, fala galera, mais um podcastzinho Fantasy de Bar aí rolando. Muita coisa acontecendo na NFL, Covid começando a atrapalhar aí os jogos, a gente vai falar sobre isso. Vamos que a gente tem muita coisa boa pra falar aí nesses próximos 40, 45 minutos aí.
É, pra você que tá ouvindo a gente aí no trânsito, na academia, ou tá em casa mesmo acompanhando a gente, hoje a gente vai, como sempre, falar, fazer um reviewzinho sobre a semana anterior, no caso sobre a semana 3, e fazer o nosso preview sobre a próxima semana, que é a semana 4. Antes de a gente começar, cara, deixar o aviso aqui para você ser um apoiador da Liga dos 32, comprar o trabalho incrível que está sendo feito. Você tem 7 dias grátis para testar. Então vai lá, cara, confere, que eu garanto que você não vai se arrepender. E o nosso podcast está no Apple Podcast, está no Deezer, no Spotify. Qualquer coisa que você tropeçar de podcast aí, você vai encontrar o nosso para você poder ouvir, beleza? E isso, cara, sem mais delongas, vamos começar aí com a nossa manchete da semana. A minha manchete da semana é: o Coronga chegou. Porque tivemos o primeiro caso aí de coronavírus num time da NFL, casos mais efetivos, né? mais volumosos. Foram 3 atletas somente, né? Nada comparado ao nosso futebol aqui, que a gente tem jogos aqui com 19 jogadores infectados, como se nada tivesse acontecendo. Mas a NFL tá fazendo um trabalho irado, cara. Eu acho que... Eu tava com muito medo antes da temporada começar, de que isso pudesse dar um problema durante a temporada. Por quê? É. Cara, são cerca de 100 pessoas viajando de um lado pro outro, semana a semana. Porque tem 53 atletas no roster, no elenco, né? Fora a comissão técnica, fora dirigente, fora todo mundo que viaja junto da equipe, cara. Deve bater aí na casa de umas quase 100 pessoas. E é uma parada que fica inviável em tempo de pandemia, né? É uma parada que uma hora ou outra vai dar um problema. Deu problema, mas parece que a NFL tá preparadíssima pra isso. E eu acho que a gente não vai ter mais problemas durante a temporada. Não grandes problemas, né? Acho que a gente vai ter tudo sob controle.
Isso. É, até porque na NFL não tem como fazer aquela bolha, né, que a NBA fez, né?
Sem condições. Eu vi o pessoal sugerindo isso, vamos fazer a bolha igual a da NBA. Cara, não dá.
Veja, sendo que foram metade dos times que estavam. Então, assim,
era época de playoff, né, na NBA, e os elencos são infinitamente menores.
Não tem nem comparação. É, só pra completar, né, tem o jogo dos Titans e Steelers, se for falar sobre isso, que vai ser adiado, né? Vai ser adiado agora nessa semana, o jogo vai ser domingo.
É, já confirmou que vai ser adiado, só não sabe se vai ser segunda ou terça, né?
Segunda ou terça, vamos ver se vai ser adiado, e a galera tá com medo em questão do... da pontuação, né, pro Fantasy e tal, como é que vão ficar os jogadores. É, não tem muitas informações oficiais, a gente recebeu uma informação que a plataforma da NFL vai manter a pontuação dos jogadores para essa semana 4, independente se o jogo for segunda ou terça, tá? Nas outras plataformas a gente não tem muita informação ainda, a gente não sabe, vamos esperar ainda ver o que eles vão postar aí na sexta ou amanhã para ver se sai alguma coisa, mas eu acredito que eles vão manter a pontuação dos jogadores, porque o jogo não deve passar de terça-feira.
É, um dia na semana acho que não vai fazer tanta diferença. Eu particularmente não sei se terça-feira todas as plataformas vão conseguir, porque eu não sei como é que funciona o sistema da... de atualização de dentro de cada uma, né? Eu acredito que um dia não vai fazer tanta diferença assim. Talvez tenha que pagar umas horas extras lá para os estagiários. Mas acho que vai rolar. Segunda-feira, quase certeza, 99% de chance que role. Na verdade, 99,9%. E na terça-feira eu boto uns 80% aí para rolar. Provavelmente vai acontecer, mas a gente não tem certeza ainda.
É.
E é isso. Fala sobre o seu tema aí pra gente agora.
Cara, eu vou soltar a minha manchete já, que é o Nick Foles. Nick Foles virou titular.
Gosto Chicago. Gosto muito do Nick Foles. Allen Robinson agradece demais, mano.
Ninguém esperava que fosse virar essa semana, né? Porque o Trubisky começou bem a temporada, 2 jogos, 2 vitórias, 2 jogos sólidos. Mas foi uma tragédia, tava muito mal no jogo passado contra os Falcons. E o Nick Foles entrou, lançou quase 200 jardas, fez 3 touchdowns. O Allen Robinson foi acionado, o Tony Miller foi acionado. O meu destaque é o Nick Foles, porque pode ajudar muito os recebedores do Chicago, né? A gente acredita que o Nick Foles seja um QB melhor do que o Trubisky, e pode ajudar. O Allen Robinson pode ajudar muito, o Anthony Miller também estava bem esquecido, o Jimmy Graham está sendo bem acionado, está tipo, tendo um bom papel na temporada, e o Montgomery também pode ser muito bem acionado aí, até porque o Tarik Cohen está machucado agora, então ele pode ser um cara bem acionado. Acho que o ataque do Chicago ganha muito pode ganhar muito, né? Com o Nick agora como titular.
Eu acho que até desafoga um pouquinho o Montgomery, porque ele... Tipo, ele trabalhar com mais calma, trabalhar com a ameaça do jogo aéreo, sendo pau a pau ali com o jogo corrido, então acho que pode ser bom. Pode não, eu cravo aqui que vai ser bom pra todo mundo. Depois ninguém vai me cobrar mesmo, ninguém vai lembrar. Ninguém vai levar pra me cobrar. É isso, cara, vamos passar agora pra decepção. Não, vamos passar pros destaques primeiro, né? Vamos pros destaques da semana. Muita gente mandando bem essa semana aí. A gente ia falar daqueles que se destacaram mais, né? Que a gente não tava esperando tanto assim, ou que estava esperando, mas não tanto quanto pontuou nessa semana. O primeiro, cara, eu tava esperando que ele tivesse um bom jogo, mas Alvin Kamara, sem palavras, semana passada. Eu fico feliz e triste, é o famoso tô feliz e puto do Simpsons, porque eu tinha Kamara numa liga, ganhei por conta dele e perdi uma liga por 0.08 que envolvia o Kamara. Tava 70 pontos na frente do cara, ele me deu por 0.08, eu não quero mais falar disso, esquece, pior de derrota na minha vida no Fantasy, eu nunca mais quero perder assim, desistir. E Kamara, cara, com 197 rádios de scrimmage, incluindo a recepção e já a corrida, 13 recepções, o que me quebrou foi isso aqui, 13 recepções, cara, eu jogo a Liga Half PPR e eu tomei ferozmente por causa dessas 13 recepções aqui. 2 touchdowns, ele fez 31.7 na standard e 44.7 na PPR. Foi um absurdo esse número do Kamara.
Foi muito grande, cara. Esse número de recepções dele é bizarro, na moral, é bizarro pro running back. 13 recepções, a gente, pô, tá maluco.
Conta muito do que foi o jogo, né, cara? Conta muito do que foi o jogo.
Foi o Drew Brees lançando só passe curto pra ele, basicamente, o jogo todo.
check down Kamara.
Kamara, e o cara...
Primeira descida, check down Kamara. Segunda descida, check down Kamara. Terceira descida, check down Kamara.
Aproveitou, sem Michael Thomas, não tem nenhum outro cara muito confiável, foi isso. Continuar com outro destaque que a gente teve essa semana, que foi a dupla, né? Russell Wilson e Tyler Lockett. O Russell Wilson a gente sempre espera, né? Já tá esperando que ele vá bem sempre.
Botei ele aqui, mas é o cara que a gente espera que vá bem toda semana.
Três jogos, foi uma parada bizarra. Maior número na história da liga, né? Nos seus primeiros jogos. E destaque pro Tyler Lockett, né? Que fez 3 touchdowns essa semana, os 3 no primeiro tempo. Foi muito bem no jogo, 9 recepções, 100 jardas. Quase 40 pontos também em liga pontos por recepção. Quase 80 pontos em liga standard. Foi um jogo muito bom. E além dele, o Metcalf também fez um jogo muito bom. Apesar de ter aquele lance bizarro lá, que ele deixou o cara tirar a bola dele. Ele mesmo com aquela jogada, ele conseguiu fazer 100 jardas e um touchdown no jogo, fez uma grande partida. Essa dupla aí e o Russell Wilson, filho, tá, tem tudo
esse
pra ser.
Esse trisal, esse triângulo amoroso aí, vai estar muito bom na temporada. Tá. Cara, o que mais me deixou feliz, né, nesse jogo do Tyler Lockett, acho que foram, na verdade, né, as 9 recepções, cara, porque a gente tá acostumado com o Tyler Lockett fazendo boas pontuações, mas, tipo assim, com big plays. Então, são 1 ou 2 big plays no jogo que fazem a semana dele, mas, cara, 3 touchdowns e 9 recepções é sinal de que esse ano vai dar bom naquele ataque do Seahawks.
Acho que tá assumindo um papel mais, receber mais passes no meio do campo, recebendo mais em slot, às vezes, porque o Metcalf agora é o cara da big play. Não é o cara, mas é, tipo, muito mais acionado em big play agora o Metcalf nessa temporada. Todo jogo tem a big play pra ele. E o Tyler Lockett se aproveitando, recebendo muita bola no meio do campo e tal.
Quer falar do Buckhead? Beijo pra você, te dou a honra de falar sobre o running back do teu time aí.
Eu gosto muito do Buckhead, de verdade. Eu sempre fui muito fã dele, porque ele é um cara que corre muito bem, corre com muita força. Ele não é um cara, tipo, dos mais talentosos, muito ágil, então, mas ele corre com força, ele quebra tackle. Eu gostei muito, foi muito bem no jogo. Na verdade, o New England destruiu os Raiders no jogo terrestre, né? O Sonny Michel também jogou muito bem, o J.J. Taylor, o Hulk, jogou muito bem. O New England destruiu o jogo terrestre, o Buckhead fez um jogo muito bom, 3 touchdowns. Não sei se passou das 100 jardas de scrimmage, ou foi quase isso. Fez um jogo muito bom, mas eu não espero que ele mantenha esse nível, né? Porque o James White vai voltar, o Damien Harris vai voltar. Mas foi um destaque da semana que ninguém esperava, né? Surpresaça.
Muito por conta disso, agora já pegamos o gancho pra gente seguir pra decepções da semana. Muito por conta disso, uma das decepções foi o Julian Edelman, né?
Sim.
E com dois pontos, acho que foi 2.2 que ele fez, ou foi alguma coisa perto disso. Ele fez muito pouco pro fantasy. Porque o jogo corrido foi muito acionado. O jogo corrido foi de ponta a ponta ali o que carregou o New England. E por conta disso, o Edelman é uma das decepções da semana.
Até o próprio Kenil também não conseguiu muita coisa, que a gente esperava um grande jogo dele. Ele ainda só correu com a bola nesse jogo, ganhou o jogo correndo. E nem muito o que reclamar.
Continuando aí, falando sobre as decepções da semana, essa semana 3 da NFL aí. Outra dupla que decepcionou bastante, ao contrário da primeira dupla aí, que foi muito bem nessa semana, foi Russell Wilson e Tyler Lockett. A gente teve outra dupla que foi muito mal, foi Lamar Jackson e Mark Andrews. Lamar Jackson com 14.1 pontos e Mark Andrews com 2.2. Com certeza foram as grandes decepções da semana aí, principalmente Mark Andrews. Lamar Jackson, tudo bem que a gente espera que ele seja um QB2 ali no fantasy, né? Um top 2 ali entre ele e Patrick Mahomes, agora Russell Wilson, Aaron Rodgers ali correndo por fora. Cara, que semana desastrosa do ataque do Ravens, né? Sofreu bastante com a defesa do Chiefs e deixou muita gente na mão aí.
É demais. O Mark Andrews, pra mim, foi a decepção maior. Que a gente falou duas semanas seguidas, que a gente acabou de postar, né? Segunda semana seguida, que ele tá no time de decepção entre os tight ends pra semana. Foi o cara que teve o pior aproveitamento aí, se você for juntar o catch rate e as jardas pós-recepção, ele teve o pior aproveitamento entre os tight ends, que tiveram pelo menos 3 targets. Então assim, ele teve volume, o Lamar Jackson lançou a bola pra ele, teve oportunidade, mas assim, teve drop, não conseguiu segurar as bolas, não conseguiu produzir pós-recepção nas poucas que ele teve. Então, foi uma péssima semana pros dois, principalmente o Mark Andrews.
Cara, continuando aí, a gente teve... Essa semana foi engraçado, que a gente teve bastante decepção e bastante destaque, né? Geralmente a gente tem algum outro nome pra falar, mas, cara, essa semana a galera ou foi muito bem ou foi muito mal.
Sim.
Harrison Butker teve um jogo péssimo, errou extra point, errou field goal, defesa do Chargers também não mandou bem. Deontay Johnson, cara, Deontay Johnson foi um caso à parte, mas também não mandou bem na semana, foi uma parada meio complicada.
E teve o, só pra lembrar dos destaques, teve o Gus Kowski, né, cara, que fez...
verdade, tinha entrado lá.
Falou. 25 pontos, tu falou do Butcher, eu lembrei do Gus Kowski, foram 5 chutes, eu acho,
4. São 3 de 50 jardas.
3 de 50 jardas, é uma parada bizarra, maluco. E ele que tava sendo quase cortado lá, depois daquele jogo trágico que ele teve.
Pô, não só o jogo trágico, né, tava tendo jogos trágicos, né.
Sim. Aí deu até melhoradinha e tal, aí tipo, esse último jogo destruiu, 20 pontos. Quem tava com ele, filho, dificilmente ia ter perdido.
Se deu bem demais. Não. Antes de a gente passar pras dicas de waiver agora, cara, falar pra galera que tá ouvindo a gente, seguir a Liga dos 32, na verdade, se inscrever a Liga dos 32 no canal, no YouTube, tá tendo análise direto lá de NFL, de tática, então você quer aprender mais sobre NFL, quer ficar mais por dentro do jogo, chega lá, tá tendo análise toda semana do Coach Xandão e do Coach Thiago, são dois grandes analistas aí trazendo conteúdo irado pra vocês. Agora vamos passar pras dicas de waiver, cara. O waiver, a gente gosta sempre de afirmar, são aqueles jogadores que estão disponíveis em pelo menos 50% das ligas e que podem acrescentar no seu time aí, caso você tenha deficiência em alguma posição. Por exemplo, vamos lá, quem tá precisando de QB, cara, eu até corri pra pegar ele em algumas ligas, porque eu gosto de pegar QB mais lá embaixo, algumas das minhas apostas não foram tão bem. Nick Foles, cara, QB do Chicago Bears, é uma boa aposta aí de Waves, comentou sobre ele mais cedo aqui no podcast, como que ele pode melhorar pro ataque do Chicago Bears. E nas ligas que eu tenho 16, 18 times lá, eu corri atrás dele para ver se rende alguma coisa, já tinham pegado, mas vamos ver a aposta aí. Passando pro running backs, a gente tem Darrell Henderson, do Los Angeles Chargers. Rex Burkhead, que a gente já comentou aqui.
Los Angeles Rams.
É muito time Los Angeles, cara, que acaba confundindo. É Los Angeles, Las Vegas. Não. A gente vai demorar até pegar. Vai acontecer isso. É igual o Everaldo quando foi pro Sport TV.
Eu tô da ESPN.
Amigos de canal de ESPN, sabe? Uma hora ia acontecer. Não tem jeito.
Não tem como.
A gente vai errar durante a temporada direto também. O Buckhead, que a gente comentou mais cedo, do Patriots. O Gaskin, que tá sendo bem utilizado na equipe do Miami Dolphins.
Bastante.
Jeff Wilson, que agora com a lesão dos running backs dos 49ers, ganha espaço lá pra pontuar. Justin Jefferson, pra você que precisa de wide receiver. O T. Higgins, do Cincinnati Bengals. Justin Jefferson, do Minnesota Vikings. Andy Isabella, do Arizona Cardinals. Eu esqueci o primeiro nome dele, o Wilson, do Dallas Cowboys. Fugiu agora. Botei C.Wilson aqui na colinha fugiu. Eric Wilson. Do Dallas Cowboys. Greg Ward, do Philadelphia Eagles. Isso. Brandon Ayuk, do San Francisco 49ers. E o que a gente comentou mais cedo aqui, Jimmy Graham, pra você que precisa de tight end, do Chicago Bears. Apesar de adiantar já que eu não acho o matchup do Jimmy Graham uma boa pra semana, mas a gente sempre fala aqui que os waivers a gente não dá dica só pra semana específica, a gente dá pra você ter no seu time pro resto da temporada.
É.
Alguma coisa pra acrescentar aí, Matheus, sobre os waivers?
Talvez só o Alshon Jeffery. Pode ser um cara importante, ele tá voltando de lesão, deve jogar já essa semana, e tá na waiver em quase todas as ligas, e várias lesões no Philadelphia, ele pode ser um cara interessante aí pra pegar também.
Essa equipe do Philadelphia é bom ou bust, né? Não tá em... Não. Parece que nunca tem meio termo ali. E é isso, fechando os waivers aí, agora a gente vai passar para as análises de melhores e piores confrontos, que nessa semana a gente perguntou para vocês lá no nosso Instagram, no nosso Twitter. A gente tava pensando em mudar para starting seat, né? O titulares e banco, traduzindo pro nosso português aqui, os jogadores que você deve botar como titular, os jogadores que você deve deixar no banco essa rodada. Cara, que sempre dependendo de quem você tem no time, né? Não adianta te falar aqui para você startar, por exemplo, o QB aqui, que é o nosso destaque da semana, que é o Matthew Stafford. Se você tem o Lamar Jackson no time, se você tem o Patrick Mahomes, se você tem o Josh Allen, Russell Wilson, não adianta. Então, são as análises que a gente faz aqui, mas a gente sempre aconselha vocês a dar uma olhadinha lá no nosso ranking semanal que a gente tá fazendo pela plataforma do Fantasy Pro. Então a gente atualiza todo dia lá, todo dia bonitinho, atualizadinho pra você. Isso, quer acrescentar alguma coisa antes de começar?
Não, é só isso mesmo, bora.
É? Então bora. Nosso destaque da semana aí, positivo, nosso titular da semana, ou o nosso Start of the Week, como você quiser, como você gostar, é o Matthew Stafford, QB, do Detroit Lions contra a defesa do New Orleans Saints. Cara, o Stafford também, a gente também colocou ele como um destaque pra semana passada. Ele acabou fazendo uma pontuação ok, ali acima da média dele, mas ok, não é o que a gente esperava ainda, mas nessa semana, meu amigo, se ele não fizer pelo menos 20 pontos, eu desisto dele, eu desisto do Detroit Lions, porque tem tudo pra acontecer, cara. Vai pegar a defesa que cede média de 22, acho que é 22.8, eu botei 22 aqui, cerca de 22 pontos por jogo para os quarterbacks. A defesa dos Saints tem cedido bastante ponto para os ataques. E o Matthew Stafford vai jogar em casa, né, cara? Ali ele se faz o estádio fechado, ele consegue lançar bastante big play, o ataque fica bem dinâmico. Eu acho que as coisas podem ficar muito boas por lá.
É, eu gosto do Matthew Stafford porque a defesa dos Saints sofreu muito nas últimas semanas, né? Sofreu pro Aaron Rodgers? Beleza. Acho que dá pra gente considerar normal e tal, porque todo mundo sofre. Mas eles sofreram muito também com o Derek Carr na semana retrasada. Então eu acho que pode ser um jogo bem legal aí pro Matthew Stafford. O Derek Carr fez um jogo aí tipo com quase 300, os dois, né? O Derek Carr e o Aaron Rodgers tiveram jogos bem parecidos. Foram 282 jardas pro Derek Carr, 283 pro Aaron Rodgers e 3 touchdowns para cada um. Então assim, foram mais de 26 pontos pros dois na semana passada no Fantasy. Então acho que o Matthew Stafford, com a volta do Kenny Golladay, tem tudo para ter uma semana maneira.
Esse aí é o segundo melhor matchup da semana. O primeiro é do Russell Wilson, tá? Que o Russell Wilson não tem como entrar aqui, porque a gente não faz análise de jogadores ali do top 5. A gente tenta fugir do óbvio, porque o Russell Wilson é o cara que você tem que colocar no seu time toda semana. Assim como se ele tivesse um confronto ruim também, ele não caria aqui, porque não tem como deixar ele no banco. Outro destaque da posição aí, a gente tem Ryan Fitzpatrick. Eu tô esperando o jogo que ele vai se transformar em Fitztragic, que ainda não aconteceu. Tomara que não seja nesse. Mas contra a defesa do Seattle Seahawks...
Difícil que seja nesse jogo, hein? Vamos ver.
É, eu tô torcendo pra que não seja, até porque eu tô pensando seriamente em startar ele numa liga que eu tenho. Vamos ver. E o Joe Burrow, do Cincinnati Bengals, que fez um bom jogo semana passada e provavelmente vai fazer um bom jogo essa semana também contra a defesa do Jacksonville Jaguars.
É isso.
Passando para os running backs agora. Te dou a honra aí, Matheus, de anunciar
bora.
Esse cara aí.
Que esse aqui
é certo.
Tá deixando muita gente ter da vida. Mas vamos ver, né? A gente está tentando confiar e vamos ver se nessa semana vai o Kenyan Drake contra o Carolina Panthers, né? O Kenyan Drake tá mal, não tá jogando bem. É, apesar do ataque do Arizona tá funcionando legal e tal, mas é só passe, basicamente. O Kenyan Drake tá tendo oportunidade, mas não tá conseguindo correr muito. É, só que pega uma defesa muito boa, né? Tipo, a defesa do Carolina é a defesa que mais cede pontos para running back. Desde a temporada passada tem muito problema contra o running back. Então, assim, pode ser a semana pro Kenyan Drake ter de fato uma pontuação ali dentro do top 12, do top 15, fazer uma pontuação bem justa ali pro que a gente esperava dele antes da temporada começar, né?
É, cara, agora essa semana pra mim é vai ou não vai? Porque o matchup melhor não podia ser, vai jogar num ataque bom, o ataque não tá mal, é diferente do caso do Joe Mixon. O Joe Mixon tenta se virar atrás daquela OL bizonha, aquele ataque que não tá muito bem ainda. O ataque do cara a gente tá voando, o ataque do cara a gente tá fazendo bastante ponto pro jogo. O Kyler Murray sendo um dos melhores quarterbacks aí pro Fantasy. O DeAndre Hopkins também. Cara, Kenyan Drake, vai ou não vai, filho? Se você não for agora, desiste você. É,
só uma última informação sobre esse matchup, né? Nos três primeiros jogos, a defesa do Carolina cedeu uma média de 30 pontos por jogo em ligas de pontos por recepção pro running back número 1. Ela enfrentou Josh Jacobs, Leonard Fournette e Austin Eckler. Esses jogadores tiveram uma média de 30 pontos por jogo em liga PPR, né? Então, é um indicativo que deve ser agora que vai o Kenyan Drake.
Semana passada a gente colocou o Austin Eckler como destaque da semana aí, como start da semana, e deu certo, né? Deu muito certo, aliás. Mas aí a mesma coisa daqui, né? Tem tudo pra ser um ótimo confronto, tudo pra ele deslanchar. Passando pros outros destaques da posição aqui, cara, a gente tem o Darrell Henderson, que pode fazer um bom jogo contra o Giants. Mike Davis, cara, que tem sido bem interessante na ausência do Christian McCaffrey. Pode fazer um bom jogo de novo contra a equipe do Arizona Cardinals. James Robinson, Jacksonville, tem feito bons jogos aí também, bastante volume de jogo. Pode fazer de novo um bom jogo contra a equipe do Cincinnati Bengals.
Sim. Bons confrontos para running backs essa semana.
Bons, 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 cara. Acho que esse grupo aqui foi o mais fácil de montar quando eu tava fazendo as análises aqui. Acho que foi o que eu olhei e falei, vai dar bom nisso aqui.
Todo mundo aí tem tudo para jogar muito bem.
Espero acertar todos eles, né?
É.
Passando pros wide receivers aqui agora, cara. Grande honra de falar desse cara, que é Allen Lazard, wide receiver do meu time, do querido Green Bay Packers, que vai jogar contra o Atlanta Falcons, que é a defesa que mais cede pontos na NFL. Então esse matchup tem tudo pra ser interessantíssimo, porque Green Bay é a equipe que mais marca pontos na NFL e a Atlanta Falcons é a defesa que mais cede pontos na NFL. Vai ser tudo. Aí, tipo assim, é o que a gente fala, a gente estuda, aí o jogo vai ser um 3-7 pra Green Bay, tá ligado? Com um field goal do Mason Crosby faltando 2 minutos ali pra poder fechar o jogo. Cara, mas enfim, tem tudo pra ser um bombardeio, um jogo com alta pontuação, principalmente o ataque de Green Bay, que bateu o recorde nos 3 primeiros jogos aí de pontuação da história da liga, foi a maior pontuação nos 3 primeiros jogos desde que a NFL começou. Tá voando o ataque de Green Bay, e o Allen Lazard, com ou sem o Davante Adams, deve ter um bom jogo nessa semana. Com o Davante Adams, eu acho que ele pode ficar ali dependendo de um touchdown para mandar bem, o que eu acho que provavelmente vai acontecer. Mas sem o Davante Adams, cara, esse cara tem tudo para ter um ótimo volume de jogo e pontuar bem nessa semana.
Eu tava hoje caçando ele em algum waiver aqui para ver se tava sobrando, só que nada, o nego já pegou já em todas as ligas.
Fez uma semana boa, o pessoal já pega.
É, não tem como. Ainda mais se o Davante Adams não jogar, filho, aí eu acho que ele vai... Tem tudo pra jogar bem, né?
Eu acho que o Davante Adams volta. Eu acho que ele volta muito porque os Packers vão pra semana de bye. Então, se ele tiver minimamente ok ele pra voltar, ele joga esse jogo e descansa semana que vem.
Nem botava.
Então, o problema é todo esse.
Sendo favorito no próximo jogo. Acho que
se
nem
começar na frente do jogo, abrir um placarzinho legal, eu acho que eles vão segurar o Davante Adams com certeza. Se ele tiver no jogo. E aí o Allen Lazard vai brilhar, vai ganhar espaço e pode ter uma ótima pontuação de novo pra semana.
Ah, eu acho que pô, lá na semana passada foram quase 150 jardas, é muita coisa. É, 27% dos targets da equipe. E é o que tu falou, ó, não dá pra confiar, essa secundária dos Falcons é bem fraca. Tá sofrendo toda semana, sofreu semana passada com o Nick Foles. É, o Allen Robinson fez mais de 120 jardas, fez touchdown, o Tony Miller jogou bem, fez um jogo ok, na verdade. Então, assim, sofreu com o Chicago, com o Nick Foles, vai ser difícil não sofrer com o Green Bay, com o Aaron Rodgers, independente de quem seja o wide receiver.
Não, também acho. Passando para os outros destaques da posição aí, a gente tem, finalmente, aí, tomara que embale o Odell Beckham Jr. e Jarvis Landry, que tem um bom confronto contra a equipe do Dallas Cowboys. É, DK Metcalf, que tem, acho que eu, se não me engano, não estou com a estatística aberta aqui, mas é o segundo ou terceiro melhor confronto para o wide da semana. A equipe do Miami Dolphins cede bastante pontos para os wide receivers. O primeiro é do...
Primeiro é do próprio Miami contra o... Primeiro, o do então Seattle. É. Porque então, o Seattle é o time que mais cedeu pontos para o wide receiver na história.
Exatamente. Aí segue nossa próxima dica para a semana, que é o Davante Parker contra o próprio Seattle Seahawks. Então, são bons nomes aí para você ter no seu time, sempre, claro, olhando o nosso ranking lá, vendo o que a gente coloca acima de alguém, se você vale a pena no cara ou não.
É, eu acho que esses casos aqui, só para um parênteses, esses casos que a gente dá aqui de Starting City e tal, falando dos confrontos, a galera tem que, tipo, é mais principalmente, na verdade, pra caso de dúvida, assim. Tipo, tá numa dúvida entre qual jogador você vai botar e tal.
Exatamente.
É, aí você, tipo, olha, tipo, essas dicas que a gente dá e escolhe por esse jogador ou não escolhe, entendeu? Tipo, não adianta tu querer botar o Lazar só porque ele tem um confronto bom e tem tudo pra jogar.
Na frente do Deandre Hopkins.
Na frente do Deandre Hopkins ou na frente do Tyreek Hill. Acho que não vale a pena. Então, assim, se você tá em dúvida entre botar o Lazar ou botar, o Keenan Allen, aí ok, você pode botar o Lazar se você tá nessa dúvida. Mas não pra um cara, tipo, que é unânime.
Tá, com certeza não. Vamos passar pros Tyrants agora. Tyrants que essa semana tem tudo pra mandar bem. É o TJ Hockenson do Detroit Lions contra a defesa também. E não, a nota é certa. Contra a defesa do New York Lions. É, do New York Lions. Do New York Lions, a equipe lá do. Lá da Alemanha, cara. Que eu fui jogar, fazer um tryout lá. Chutei aqui agora, do nada. O New York. Deve estar falando de mim lá, tomara. New Orleans Saints, cara. Que o que o confronto dos running backs tem de desfavorável. A gente falou disso? Acho que a gente nem falou disso, né? Ah, não, a gente não vai pro Seeds, a gente não foi pro Seeds ainda.
Ah.
Tá. Então eu já vou dar um spoiler aqui. O que o confronto dos running backs tem de desfavorável contra a equipe do New Orleans Saints, esse aqui tem de favorável. O matchup do TJ Hockenson, pra mim, é um dos melhores da semana. Tem tudo pra ser um bom pontuador aí. Muito pelo fato de que a equipe do New Orleans Saints cedeu o touchdown pra Tyrant nos três jogos que fez até aqui. Uhum. Então, acredito que não vai ser diferente essa semana. Acredito no touchdownzinho do TJ Hockenson. Mas mesmo sem touchdownzinho, acredito que ele consiga fazer um jogo ok ali. Uma pontuação boa pra Tyrant, mas com um touchdownzinho pra poder bater essa aposta aqui da semana.
É, acho que nos últimos três jogos, o Tyrant principal, né, que jogou contra os Saints, a média, né, desses três últimos jogos é de 15 pontos por jogo, um ponto de liga PPR.
Pra Tyrant, isso é absurdo.
É, então, foi Robert Tonyan, que semana passada fez 16 pontos, o Darian Waller, que fez mais de 28 na semana retrasada, e o O.J. Howard, no primeiro jogo da temporada, que fez quase 14 pontos. Assim, a média é maior do que 15, né, são quase 20 pontos de média.
É, muita coisa.
Então, assim, o Saints é um dos times que mais cede recepções para Tyrant, jardas. É o time que mais cede jardas após a recepção contra Tyrant. Então, assim, o Hockenson tem tudo para ter um jogo legal essa semana. Vale ficar de olho nele.
Eu também acho. Passando para os outros destaques da posição aqui, a gente tem Hunter Henry, do Los Angeles Chargers, que vai pegar a defesa do
tempo. Aí contra o. Quando melhorando agora com o Justin Herbert.
É. E o Dalton Schultz, cara, que eu acho que é uma aposta bem interessante, principalmente pra galera que joga liga mais profunda. Uhum. É um nome que passa batido, assim, que muita gente não tem confiança, e eu acredito que possa fazer um bom jogo essa semana contra a equipe do Cleveland Browns.
Ele tá bem.
Passando pras defesas agora, pra gente fechar essas nossas análises de start pra semana, vamos com a defesa do San Francisco 49ers, vai pegar o Philadelphia Eagles, vai pegar a equipe do Eagles, que vem de um jogo não vou falar horrível, porque alguém que torce pro Eagles pode ficar chateado, mas um jogo muito ruim do Carson Wentz, cara. Foi um jogo, apesar dele ter mandado bem pro Fantasy, por incrível que pareça, é o que a gente fala, às vezes o cara joga bem joga bem no, na NFL e joga mal pro Fantasy, joga mal no Fantasy, joga bem na NFL. Carson Wentz, cara, vem desde o início da temporada sendo bastante sacado. A OL, a gente já falou aqui que é metade culpa dele e metade culpa da OL, que ele guarda muito tempo a bola no pocket. Então, tem cedido bastante sack, tem cedido turnovers, então é sinal de bom matchup, ainda mais a defesa como a do San Francisco 49ers, que é uma defesa boa, que sofreu muito com as lesões nesse começo, mas que aos pouquinhos vai engrenando aí, e eu acredito que um dos jogos chaves para essa virada pro Fantasy, pelo menos, vai ser esse jogo contra o Philadelphia Eagles.
É, semana passada já jogou bem contra o Jets, Jets não, contra o Giants, na verdade, fez um jogo, acho que quase perfeito, assim, não deu chance pro Giants na semana passada. Então, acho que o problema do Eagles é justamente esse, cara. Acho que todo mundo que pegar o Eagles no Fantasy, toda a defesa vai ser bem favorável, porque é uma linha ofensiva que tá tendo muito problema, que tá cedendo muito sack, e o sack é uma pontuação bem importante, né, pra defesa no Fantasy. Então, defesa, mesmo sem o Nick Bosa, né, na defesa do 49ers, eu acho que tem tudo pra mandar bem essa semana de novo.
Outras defesas que podem mandar bem nessa semana, que a gente acredita que vão mandar bem, é a defesa do Los Angeles Rams, que vai jogar contra a equipe do New York Giants. É a defesa do Tampa Bay, que fez um jogaço semana passada, me salvou em uma liga aí, fez muito ponto pra mim. Ganhou minha semana aí. E pra fechar, a defesa do Buffalo Bills, que pega a defesa dos Raiders. Inclusive, lá no, na análise do Rotovich, que a gente analisa toda semana, a gente pega a informação de todos os lugares e faz a nossa própria análise. Então a gente tenta se basear em tudo que é possível para trazer a informação mais correta para você. Inclusive lá, o melhor matchup da semana é a da defesa do Buffalo Bills contra o Las Vegas Raiders. Eu não concordo, eu prefiro o matchup tanto do Rams contra o do 49ers, mas de qualquer jeito eu não podia deixar de botar a defesa do Buffalo Bills aqui.
Ah, com certeza. Bora para as decepções, então, agora?
Vambora. Vamos de City. Não, vamos de City agora. Vamos
de City. Depois não, City.
Famoso banco.
Era evitar o máximo, né?
Já embala aí, já nem sai do assunto. Já vamos continuar falando de Carson Wentz e Philadelphia Eagles. Já pode mandar bala aí.
É, o Nelio já falou, Carson Wentz é o nosso principal QB aí para você, tipo, evitar ao máximo colocar essa semana, porque pega uma defesa forte dos 49ers, que na semana passada cedeu menos de 12 pontos pro Daniel Jones, cedeu menos de 14 pro Sam Darnold na semana retrasada, e apesar do Kyler Murray tendo muito bem na semana 1, ele fez mais de 25 pontos, foi basicamente porque ele correu bastante com a bola, e o Carson Wentz não é esse cara que corre com a bola. Então, se você for olhar apenas as estatísticas aéreas, né, assim, do Kyler Murray, foram 230 jardas, um touchdown e uma interceptação. Números bem ruins, assim, para ele. Então, não espero muita coisa do Carson Wentz, problema na linha ofensiva, muito jogador machucado. Então, assim, não vale a pena. O Carson Wentz está começando uma temporada bem fraca, né, na verdade. Começou bem mal essa temporada. Apesar do Oscar poder voltar, sem Dallas Goedert, sem Dylan Rigo, vai ser bem complicado, eu acho, para os Eagles nesse jogo.
Acho que se ele embalou até agora, não vai ser nessa semana que vai embalar, né? Não. Pelo menos a lógica aponta para isso. Outros destaques negativos aí, o Justin Herbert, calouro, que semana, apesar da semana 2 fez um jogaço, na semana passada decepcionou, e essa semana também vai jogar contra uma defesa difícil, que é a Tampa Bay Buccaneers.
Tá bem demais.
Tom Brady também, o contrário agora, também se faz verdade, que é Tom Brady jogando contra a defesa do Chargers, que é uma defesa difícil de jogar.
Sim.
São os dois destaques negativos aí pra semana de fantasy. Cara, vou passar pro running back com muito gosto aqui, porque eu tava conversando isso num grupo de fantasy que eu tenho essa semana. O nosso destaque negativo de running back aí é o Anthony Gibson, do Washington Football Team, que vai jogar contra a defesa do Baltimore Ravens. Por que que eu quis falar do Anthony Gibson nessa semana? Porque a gente tá tentando quebrar semana após semana que não necessariamente o cara que é running back 1 do time, ele é uma boa pro fantasy. O cara que é wide 1 do time é uma boa pro fantasy. A gente tem que trabalhar com questão de volume. O volume lá no backfield do, do Washington tá muito difícil, tá muito incerto ainda, a gente não consegue ter uma segurança ali. Eu acho o Anthony Gibbs totalmente talentoso, eu acho que ele tem muita capacidade de aumentar a sua produção na NFL e pro Fantasy também, gosto muito dele como jogador, mas quando a gente fala de Fantasy o discurso muda, eu não consigo confiar nele agora, eu teria ele no meu time, manteria ele no banco ali, que eu acho que nas próximas semanas ele pode dar uma melhorada no volume, tem tudo para isso, um jogador talentoso, mas ele acaba sendo muito limitado pro Fantasy por causa de volume de jogo. Semana passada ele teve apenas 9 carregadas, tudo bem que ele marcou de touchdown 2 semanas seguidas, mas mesmo assim o volume dele não tem sido muito bom lá na equipe. Então, e nessa semana, para piorar as coisas, ele enfrenta a defesa do Baltimore Ravens, que é uma das melhores defesas defendendo o jogo corrido, apesar de semana passada ter cedido bastante. Acho que mesmo semana passada, que não foi tão bem, conseguiu parar o Allaire ali mais ou menos bem. Então, não, acho que não é um bom matchup contra o Gibbs nessa semana. E, cara, precisa parar com essa ideia de que o cara é o running back do time, ele vai ser, ele tem um valor muito maior do que ele realmente tem, né? Porque eu prefiro muito mais o Kareem Hunt como running back 2 do Browns do que o Anthony Gibson como running back 1 do Washington.
É, com certeza. É, porque a gente falou, tipo, o volume é um indicativo muito grande. Primeiro que o Anthony Gibson nem tem esse volume todo de jogo pra configurar...
Não tem, exatamente. Eu acho que o ponto todo tá até aí.
Ele, apesar de ser o principal running back, na verdade, nem dá pra falar que ele é o principal running back 100%, porque ainda tem cada jogo tem gente jogando bem, né? Semana retrasada foi o Peyton Barber, que jogou muito bem. Semana passada o McKissick, que também correu bastante. O Antônio Gibson é aquele cara que vai estar ali, tipo, vai estar no bolo. Teoricamente, é o principal running back do time pro Fantasy, porque é um cara que recebe mais passes e tal. Mas mesmo assim, cara, foram só 3 recepções no jogo passado. Ou
três recepções, 9 carregadas.
Então, é pouca oportunidade para um cara que vai pegar uma defesa forte. A defesa do Baltimore, apesar da semana passada o Clyde Edwards ter feito 70 jardas de recepção, ele teve uma média de 3 jardas por corrida. Ele correu 20 vezes e teve 64 jardas. Então, assim, na verdade, nos 3 primeiros jogos, ninguém conseguiu correr bem contra essa defesa do Baltimore.
Então, e deve continuar assim.
Deve continuar assim, até porque é um jogo que o Baltimore é o favorito, tende a ficar na frente do placar, né, desde o início do jogo, pelo menos é o que se espera, e a gente acredita que o Washington vai ter que lançar mais a bola, não vai conseguir correr tanto e tal, então não vale a pena, né, não é um bom matchup pra ele.
Pois é, os outros destaques negativos da semana, running backs, cara, esse backfield aqui, meu Deus do céu, o Bruce Arians tá querendo, ele odeia o fantasy football. Eu li isso aqui essa semana. A única explicação é que ele odeia o fantasy football e quer acabar com isso. Leonard Fournette, Ronald Jones, Tampa Bay, contra a defesa, contra a boa defesa contra o jogo corrido dos Chargers. Qualquer running back, botei aqui, literalmente, botei qualquer running back do Detroit Lions contra a defesa do New Orleans. A gente acredita que nenhum deles vá mandar bem. O que mais salva ali talvez seja o MP, mas mesmo assim, eu acredito que nenhum deles vai bem nessa semana.
É, o EP passando só pelo... Não, o EP só pelo volume, né? Correu bastante semana passada, mas mesmo assim é bem difícil.
Acho muito difícil algum deles mandar bem nessa semana. Passando pros Whites agora, cara, vamos falar de Darius Slayton,
sim,
do New York Giants, contra a defesa do Los Angeles Rams. Fala aí,
Matheus. É, cara, o Slayton... Na verdade, o Giants, o problema do Giants, na verdade, eu acho que não é nem o talento dos jogadores, porque eu gosto do Daniel Jones, eu gosto do Darius Slayton, assim, de jogo como outros jogadores de ataque, mas o calendário no início é muito pesado. É o pior calendário de longe, assim, pra wide receiver e pra QB. E sem Saquon Barkley, né? Já pegou Steelers, pegou 49ers. Então, assim, o Rams também é um jogo bem complicado pra wide receiver. Então, não é um jogo muito bom, assim, pro Darius Slayton, não, tá? Essa semana. Apesar de semana passada a gente ter visto um jogo com muitos pontos entre Buffalo e Rams, né? O Josh Allen jogou bem e tal. Eu não acho que tende a ser um jogo muito bom pros wide receivers. Eu acho que esse jogo tende a ser melhor pros running backs dos Giants. Então, assim, não vale a pena o Darius Slayton essa semana. Deve ser marcado passo a passo pelo Jalen Ramsey, provavelmente. Então, eu acho que é um jogo para você segurar o Darius Slayton, assim como qualquer outro jogador de ataque, na verdade, do Giants, né? Tanto o Daniel Jones, quanto o Evan Ingram, acho que todo mundo ele tende a não ter um jogo muito bom.
Nada, acho que vai ser bem por aí mesmo. Passando para os outros destaques da posição aí, destaques negativos no caso, né? T.Y. Hilton, do Indianapolis Colts, contra a defesa do Chicago Bears. Julian Edelman não deve fazer uma boa semana de novo contra a defesa do New England Patriots, então fica de olho aí.
Vamos fechar...
Ah, falei.
Não, com a defesa do Kansas City, né? Só para...
É, eu falei quem?
Contra a defesa do New England.
Tô travado. Vai jogar contra ele mesmo, tá ligado?
A defesa do Kansas City é que menos 7 pontos para wide receiver.
É, que é menos 7 pontos para wide receiver. Exatamente. Pra fechar aí, pra fechar onde? Tem defesa ainda. Vamos com os Tyrands agora, cara. Jimmy Graham, Chicago Bears, contra Indianapolis Colts. Graham, apesar da semana passada, esquece Jimmy Graham pra essa semana, eu não confiaria nele. A não ser que você não tenha outra opção, aí você bota ele, torce pra gente estar errado. Mas eu acredito que o Jimmy Graham não vai fazer uma boa semana.
Não, acho que não tem nem como esperar. Antes pra essa semana. Em 3 jogos no Fantasy semana, os Tyrands 1, né? Os Tyrands principais que jogaram contra o Colts tiveram uma média de 1,1 pontos por jogo. O Colts não mais de 1 ponto por jogo. Acho que não foi nenhum grande Tyrand, não pegou o Kelce, não pegou o Zach Ertz. Mas, assim, 1 ponto por jogo de média pros Tyrands é bizarro, né, cara?
É uma coisa pra prestar atenção, né?
Não, tipo, pode não ter sido contra nenhum grande cara, mas dá pra gente.
Pelo amor de Deus. Para fechar os Tyrands aí, a gente tem Logan Thomas, do Washington Football Team, que eu tava esperando que tivesse um bom confronto essa semana, mas aí quando eu abri e vi que era com o Baltimore Ravens, eu falei, tá, esquece. É. E Jack Doyle, do Indianapolis Colts, contra a defesa do Chicago Bears. Então, vale vice-versa aí. Jimmy Graham contra Colts e Jack Doyle contra os Bears. Vamos fechar com as defesas aí, cara. Defesa que eu tenho gostado muito pro Fantasy, eu apostei nela desde o início. Mesmo com as perdas na off-season aí, eu acreditei que a defesa do New England fosse se manter. A gente conversou bastante sobre isso, conversou até com o pessoal lá do New York Job Podcast, que é o pessoal que cobre o New England Patriots, quase que não sai aqui. Cara, mas nessa rodada eu acho que a defesa do Patriots não vai ser uma boa, porque pega o ataque do Kansas City Chiefs. Acho que o problema não é nem a defesa do New England, é o ataque do Kansas City, que tá passando o trator em todo mundo, cara. Não tá deixando nada pra ninguém. A melhor defesa que fez o jogo contra eles foi a defesa do Chargers, que fez um ótimo jogo contra o Chiefs. Mesmo assim, pontuou, fez 3 pontos. Então, eu não tendo opções melhores, eu não iria com a defesa do New England Patriots essa semana.
Eu também não tem, acho que não tem como. Jogar com... Botar alguém contra o Patrick Mahomes não vai dar certo. A linha ofensiva do Chiefs é legal, assim, é boa. É um time que sai de turnovers, o Patrick Mahomes não tem interceptação. O Patrick tinha sofrido fumble semana passada, é bem difícil disso acontecer. Então, cara, eu não apostaria na defesa do New England, não. Apesar de ser uma defesa top aí no Fantasy, não dá pra confiar.
Não, pois é. Outras defesas que não vão andar bem nessa semana, provavelmente, é a defesa do Atlanta Falcons contra a Green Bay. Falcons já não tem vindo bem, né, essa semana, então, inclusive, não tem nada pra isso. E a defesa do Cleveland Browns contra o ataque do Dallas Cowboys.
Isso.
É isso, fechamos a análise de starting seat aí, ou titulares e reservas, ou starts do banco, como você quiser. O importante é você pegar o conteúdo da mensagem. E vamos fechar agora com as apostas da semana e as perguntas da galera.
Beleza.
As apostas da semana, manda bala aí, Matheus.
Bora. Fala, são 5 apostas rapidinho, só pra citar. O Jared Goff.
Caneta aí, galera, e anota aí, que isso aí é... Mas sempre que é
Mega Sena. Jared Goff, dos Rams contra os Giants. Carlos Hyde, porque o Chris Carson tá fora, vai pegar o Miami. O T. Higgins tá recebendo muito passe lá, correndo muita rota pelos Bengals. O Fuller, dos Texans, tem um confronto muito bom contra os Vikings. E o Dalton Schultz, que a gente já falou sobre ele aqui, né, do Dallas Cowboys. É um cara interessante aí, que vale a pena a gente ficar de olho.
E aí, essas foram nossas apostas da semana. Vamos fechar aí com perguntas da galera, que é o quadro que a gente manda pra vocês toda semana lá, pra vocês perguntarem pra gente alguma dúvida que vocês tenham. E a gente pega as 3 melhores ali, as 3 mais pertinentes, que estejam mais na moda, né, entre aspas. Não achei um termo melhor ali. Mas pra gente poder responder e tirar dúvida não só de quem mandou, mas com certeza de muita gente que também tem essa dúvida. A primeira delas, Matheus... Qual é a sua opinião sobre o Joe Mixon? Vale a pena vender enquanto há tempo aí, ou espera mais para ver no que dá?
Cara, eu esperaria mais um jogo, no máximo 2, tá? Tem um jogo até certo modo ok agora contra os Jaguars. Se vender o Mixon agora, cara, vai ter pago um preço muito alto e vendido muito baixo, porque ele tá em baixa total. Então espera um pouco, ver esses próximos dois jogos aí dele se dá uma melhora, senão aí beleza, aí tu tenta largar de mão, mas espera um pouco, se ele cresce um pouquinho pra tentar vender.
Concordo em gênero, número e grau, cara. Torcendo pro Joe Mixon. É. Tô com ele, foi meu first pick em duas ligas, cara. Eu tô extremamente desapontado com ele. Segunda pergunta. Já tá na hora de se livrar de jogadores como Malcolm Brown e Darrell Henderson? O que você acha?
Cara, o Darrell Henderson não. Dois jogos seguidos aí como running back 1 dos Rams. É, correu muito. O McVay falou que ele vai continuar sendo running back 1. O Malcolm Brown teve primeira semana boa, mas caiu. É... Eu não espero muita coisa do Malcolm Brown, não, pra ser sincero. Eu acho ele um cara que, pra ter no banco, no máximo, pode ser uma liga grande. O Darrell Henderson pode ser um running back 2 até, ou um flex. Mas não... Eu apostaria, eu tentaria vender o Darrell Henderson agora. Porque o Kenny Kirsten daqui a pouco vai voltar. Esse backfield tem tudo pra ser bem dividido aí ao longo das próximas semanas.
É, eu venderia os dois também, cara. Aproveitaria pra vender em alta. Mas é aquilo, a galera, tipo assim, quando a gente fala, igual quando a gente fala do Josh Allen, que a gente quer... Que a gente bota sempre como dica de venda. Cara, não é pra você dar o jogador, é pra você vender pelo preço que ele tá agora, porque a gente acredita que daqui algumas semanas o valor dele vai cair bastante. Então Sim. Você aproveita que você tá com o valor alto dele agora, vende por alguém que a gente acredita que vai manter a média até o final da temporada, e você vai ganhar com isso, entendeu? É como se você trocasse, igual quem faz trading. Quem trabalha com trading sabe disso. Você vende... Compra na baixa e vende na alta. Essa é a lógica do fantasy e de tudo aí na vida. Pra fechar, cara, vamos com a última pergunta aqui, que é mais pra galera que tá começando aí no fantasy, mas que é sempre bom de falar, a gente sempre quer ajudar em todos os níveis possíveis de fantasy aí, que é perguntar como que funciona o waiver, cara. O waiver, pra quem não sabe, Eu nunca sei definir o waiver, cara, tipo... É uma ferramenta Sim. Que tem nas plataformas de fantasy para a galera, para equipe com tentativa de equilibrar a liga, né? Então você, mais ou menos como funciona na NFL aí, depende muito de como funciona o waiver dentro da sua liga. Na maioria das ligas e no padrão da NFL é ordem inversa da classificação. Se você é o pior time, você tem a prioridade no waiver. Se você é o melhor time, você tem a última pick do waiver. É o objetivo pura e simplesmente de equilibrar a liga. O pior time se reforçar na free agency com os melhores jogadores e o melhor time conseguir apenas jogadores lá mais para baixo, assim, que não vão fazer tanta diferença para a liga ficar competitiva. Então é basicamente isso. É uma ferramenta que tem nas plataformas de fantasy para relacionar os jogadores que ficam na free agency.
É um sistema de... prioridade, né? Um sistema que traz prioridade e preferência para comprar jogador na free agency, para você não sair pegando qualquer jogador e todo mundo pegar qualquer jogador. Aí tem um sistema de preferências, cada um tem a sua ordem determinada lá para poder pegar os jogadores.
E é isso, galera. Esse aí foi o nosso papo dessa semana para semana 4 aí, falando sobre a semana 3. Ponto final com o Angotinho de trazer canetado do craque Daniel aí no podcast. E é isso, galera. Esperamos ter ajudado vocês. Esperamos que nesse nosso quarto podcast, se não estou enganado, acho que é o quarto podcast. Espero que a gente tenha ajudado bastante vocês nas últimas semanas aí. Esperamos continuar ajudando. Segue a gente lá no nosso Instagram, nosso Twitter. A gente tem grupo no WhatsApp também, Facebook. Se você está vendo isso aqui pelo YouTube, não esquece de se inscrever aí no canal, cara. Isso ajuda bastante. A gente está com mais de 1.000 inscritos já. A gente quer crescer mais e mais. E pra fechar, cara, se liga no trabalho da Liga dos 32, a gente tá lá quinta-feira, toda quinta-feira no site Liga dos 32, não só a gente, como bastante gente. Então você pode buscar o conteúdo lá, tem conteúdo diverso sobre a temporada da NFL, tem análises incríveis lá pra você ficar por dentro, na verdade, né, de tudo que tá acontecendo. E é isso, Matheus, quer acrescentar alguma coisa aí?
Acho que é só isso, só pra galera participar do nosso sorteio que tá rolando lá de
Game Pass. Verdade, Leque. Pô, tinha que ter falado no começo também, esqueci totalmente. Sorteando o Game Pass, galera. Uma assinatura de Game Pass pra temporada aí. Cola no nosso Instagram lá, pra quem não sabe ainda. NFL Fantasy BR, cola lá que você pode ser um ganhador aí, assistir todos os jogos de temporada, NFL Red Zone. Cara, acho que o principal do Game Pass é NFL Red Zone.
O Red Zone é o melhor.
Surreal. Então, se você quiser concorrer, chega lá no nosso Instagram, dá uma olhada lá no nosso post e participe. Boa. E é isso, galera. Grande abraço, até semana que vem. Espero acertar bastante nessa semana. Espero que a gente possa ajudar bastante vocês. Valeu, um abraço e até a próxima. Valeu!